Eu queria desejar-lhe os bons dias e, sobretudo, agradecer a disponibilidade com que o Instituto Politécnico de Bragança, desde a primeira hora, disse que, sim, senhora, teria toda a disponibilidade para estar connosco hoje aqui. Também quero agradecer a presença dos senhores deputados e das senhoras deputadas. O objetivo desta audição integra-se no quadro do relatório da ciência, que abrange várias dimensões, sendo que uma delas se prende com a relação que as universidades, neste caso o Politécnico, têm com a sociedade, no sentido da promoção do empreendedorismo, tão importante para o desenvolvimento do nosso país e, sobretudo, num momento de crise como o que estamos a atravessar. As experiências inovadoras que estão no terreno, acho que é muito importante darmos visibilidade a essas experiências para que elas também possam influenciar outros stakeholders, no sentido de se virem noutras regiões do país a promover experiências idênticas àquelas que eu sei que existem em Bragança e que muito têm contribuído para o reforço da coesão social e para esta ligação extremamente importante entre o Instituto Politécnico e a sociedade. Assim sendo, esta audição está a ser gravada. Dispomos de uma hora, não é muito, aqui o tempo na Assembleia da República é sempre muito rigoroso, portanto eu pedia-lhes para terem em linha de conta esta questão do tempo e dava um primeiro espaço de intervenção ao Sr. Presidente do Instituto Politécnico de Bragança. Depois, os Srs. Deputados colocarão as questões que entenderem por conveniente. Eu própria também tenho algumas questões para colocar. E depois faríamos uma outra ronda final para algumas respostas ou comentários finais. Passava-lhe então a palavra, se faz favor.
Muito bom dia. Muito obrigado, Sr. Deputado. Bom dia aos Srs. Deputados. Estamos aqui mais uma vez, agora, digamos, para discutir o caso concreto da investigação, e nomeadamente da investigação aplicar e do envolvimento que o Instituto Politécnico de Bragança tem com a sua comunidade. Então, os nossos agradecimentos, de facto, por nos terem convidado, e é com todo o gosto que nós estamos aqui a mostrar também o que é toda essa realidade do interior e do envolvimento das instituições do interior na região. Se a senhora deputada me permitisse, eu fazia só uma pequena apresentação do resto da comitiva. Portanto, naturalmente, já foi dito, eu sou presidente do Politécnico de Bragança. Depois, ao meu lado direito, está o diretor da Escola de Tecnologia e Gestão. Depois está o próprio presidente da área do empreendedorismo, uma vez que é, de facto, uma das áreas que aqui quer ser analisada e vai ser mostrada aquilo que o Instituto está a fazer. A seguir, o diretor da Escola Superior Agrária. Depois, o presidente da Associação dos Agricultores da região de Trás-os-Montes. E, por último, um empresário já criado dentro da estrutura do gabinete do empreendedorismo do Instituto. Se a senhora deputada aceitasse, nós teríamos uma pequena apresentação, que demorará sempre cerca de uns 20 minutos, mesmo por pouco que seja, mas é sobretudo para mostrar, de modo geral, o que é a investigação no Instituto e alguns casos concretos dessa própria investigação. Nós pareceu-nos que seria útil também, naturalmente, o Instituto tem centenas de projetos em que está envolvido, escolhemos alguns pela sua originalidade, uns, e por outros por serem demonstrativos dessa envolvência com a região. De modo que, se a senhora deputada permitisse, nós usaríamos esse tempo para...
20 minutos parece um bocadinho excessivo, mas vamos tentar também abreviar. Dada a originalidade dos projetos, acho que é do nosso interesse podermos observá-los através da informação que nos vão trazer. E assim sendo, tenho a dizer que o nosso tempo de debate pode ficar um bocadinho prejudicado, mas acho que é uma compensação que vale a pena. Faz favor.
Bom, temos aqui um aspecto global para passar à frente do campus do Instituto, mas, digamos, é só para ver, neste momento o Instituto Politécnico de Bragança, para quem não foi lá, está praticamente, digamos, no miolo da cidade, e, portanto, torna, de facto, aqui o Politécnico o centro da vida da cidade e, em termos daquilo que é a realidade dos estudantes, é muito atrativo porque temos um parque habitacional novo que circunda o próprio Instituto e, digamos, os alunos caminham e andam a pé no seio da cidade. Uma breve apresentação, num BI muito rápido, o Instituto vai agora fazer 30 anos em janeiro, tem 5 escolas, a Agrária, a Escola de Educação, a Escola de Tecnologia e Gestão, a Escola de Comunicação, Administração e Turismo, que está sediada em Mirandela, e a Escola Superior de Saúde. Trouxemos, naturalmente, a Agrária e a Tecnologia, porque serão aquelas escolas que, neste caso, têm mais a ver com o tema em concreto. Temos mais de 7 mil estudantes e já diplomamos, até agora, mais de 18 mil alunos. Em termos daquilo que é o que está a ser aqui analisado e verificado, neste momento gostaríamos de dizer que o Politécnico de Bragança seguiu sempre um caminho de grande aposta na qualificação do seu corpo docente. E, portanto, no meio dos cerca de 400 docentes que neste momento existem, quase mais à volta de 180, neste momento já passamos, são doutorados, o que faz com que neste momento, os números que temos aí são 2011, neste momento 50% do corpo docente do Instituto seja um corpo docente doutorado. Naturalmente, nós também, dentro daquilo que é a legislação e daquilo que deve ser verificado para o ensino superior politécnico, estamos também a apostar e temos uma série de docentes que estão, são pessoas que estão no mercado de trabalho e estão agora a fazer o título especialista e, portanto, são nessas duas vertentes, na vertente, de facto, dos doutoramentos e da qualificação e doutoramentos, sobretudo, que têm a ver com a realidade em que o Instituto está envolvido, que estamos a trabalhar com os programas que temos, esperamos em 2014, de facto, chegar aos 70% do corpo docente doutorado e cerca de 15% de especialistas. Temos 3 centros de investigação financiados pela FCT, naturalmente há outros centros que estão a constituir-se e a aprofundar-se para poderem passar no crivo daquilo que são as exigências da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, mas como eu dizia, temos 3 centros. Um dos centros, porventura o mais importante, que é o Centro de Investigação de Montanha, que tem neste momento 76 membros doutorados, portanto será até um dos centros com maior expressão mesmo no ensino superior em Portugal, é naturalmente um centro de uma importância estratégica, percebe-se porquê, porque ele, ao fim e ao cabo, debruça-se sobre toda a temática que é a valorização dos sistemas marginais da agricultura, a valorização também da área da tecnologia alimentar. Estando um instituto envolvido na área em que está, de facto, este centro tem uma importância muito grande. Neste momento, só para este ano, o volume de financiamento ultrapassou os 2 milhões de euros em projetos em que o centro, de facto, se encontra envolvido. Temos depois um outro centro que trabalha mais na área da biotecnologia. Este caso é partilhado com a Universidade do Porto, onde é que, em Bragança, existe um polo neste momento que tem também cerca de uma dezena de docentes doutorados e que trabalha, então, sobretudo nessa área da biotecnologia. Este centro é um dos melhores centros a nível nacional, foi sempre classificado como excelente e é um laboratório associado. Temos depois um outro centro, que aqui não me irei debruçar tanto, que é mais na área do desporto, saúde e desenvolvimento humano, também numa parceria entre diversas instituições e no qual o Politécnico de Bragança tem também uma dezena de elementos envolvidos neste próprio centro. Está a ser constituído, está já em fase de construção, o Parque de Ciência e Tecnologia de Trás-os-Montes. Tem dois polos, digamos assim, tem o Brigante Ecoparque em Bragança e o Régia Douro Parque em Vila Real. Em Bragança será mais na área da energia e do ambiente, em Vila Real na área do agroalimentar. Mas eu gostava de dizer que aquilo aqui é uma associação entre, são 5 parceiros, são as Câmaras de Bragança e Vila Real, o Politécnico de Bragança e o TAD e a Rede Incubadora Esportes Parque. Eu acho que num exemplo de facto, tentarmos o que cada um tem de melhor na sua área para depois podermos, aqui juntos, conseguir, de facto, fazer funcionar. Eu devo dizer que quer o Politécnico de Bragança tem uma intervenção ativa e, portanto, irá alimentar o Régio do Parque e a UTA também, na componente que será do área do ambiente e da energia, também, e fará a mesma em relação ao Brigantia Ecoparque. Eu passaria agora a palavra ao professor Zé Adriano para fazer a apresentação de alguns projetos do Gabinete de Empreendedorismo.
Muito bom dia a todos. Antes de mais, eu começaria por apresentar aquilo que nós consideramos o nosso modelo de intervenção no sentido do fomento do empreendedorismo junto dos nossos alunos. É um modelo que nós constituímos já há 4 anos, desde que começamos a trabalhar, e a que nós apelidamos o modelo dos 5 Fs, em que começamos por dar formação aos nossos alunos. Aqui enquadramos também o programa Polo Empreende, que é um programa de promoção do empreendedorismo dos politécnicos, que tem, para além dos programas de formação, um concurso de ideias. Depois temos um F que chamamos fermentação, que são todas as ideias que ocorrem oriundas de processos de investigação, muitas das vezes que nascem dentro da empresa por projetos de investigação e são transferidas para a comunidade, ou então, como o caso que temos aqui hoje, um exemplo, que é um processo que nasce de fora e vai ser desenvolvido dentro do próprio Politécnico e dando assim, eventualmente, origem a uma nova empresa. Portanto, digamos que ali é o foco de onde poderão derivar as empresas de base tecnológica. Porque, entenda-se bem da verdade, que nem só de base tecnológica vive o empreendedorismo e, portanto, nós temos muitas empresas e algumas delas das mais sucedidas nem sequer são de base tecnológica, como o caso de uma empresa que presta serviços a idosos, mas que neste momento já emprega cerca de 19 alunos, creio eu. Depois, de seguida, uma vez termos um conceito previamente definido e ajudamos os alunos a constituir esse conceito, validamos o conceito e passamos para uma fase de formatação. Entenda-se por formatação, de grosso, a elaboração de um plano de negócios, que nós ajudamos e que é elaborado pelo aluno em parceria com os nossos serviços, e dá-se uma segunda fase de avaliação. Uma vez concluído o plano de negócios, avaliamos aquele plano de negócios, porque nós costumamos dizer aos nossos alunos que queremos ajudá-los a construir os seus sonhos, mas também não queremos dar pesadelos. E, portanto, é importante avaliar convenientemente os planos de negócio. E, uma vez validado o plano de negócio e havendo a intenção da parte do aluno de avançar para a constituição de uma empresa, ajudamos em todos os processos de formalização de empresas, todas as questões legais, constituição da empresa, licenciamentos, portanto, damos apoio nessa fase. Na fase final, era aquela que há uns tempos atrás a gente dizia trago uma boa ideia que o resto arranja-se, hoje é a fase mais complicada, que é a fase do financiamento. Nós tivemos muitas empresas, na altura, no início, eram financiadas pela ILE, pelas ILEs, que eram as Iniciativas Locais de Emprego, que achamos nós que era um instrumento muito bom. Entretanto, outros instrumentos surgiram, na minha opinião pessoal, não têm a mais-valia ao nível da promoção do empreendedorismo como teriam as ILEs. Mas pronto, existem outros mecanismos alternativos, como seja o PRODER e o CREN, embora também, na minha opinião, com algumas, digamos, necessidades de melhoria. Pronto, isto é só para dar uma visão transversal, digamos, cobrimos a fileira toda do empreendedorismo. Aliás, eu tive o cuidado de olhar o Impulso Jovem antes de vir para esta audiência, e vi que de facto muito do que é lá apresentado é algo que nós já há 4 anos vimos a fazer, modéstia à parte, com algum sucesso. Em termos de empresas, o resultado daquele modelo que está ali são 19 empresas constituídas. Neste momento temos 4 empresas em bolsa, uma delas já há 4 meses à espera de uma validação do microinvest. Temos um volume de financiamento na ordem de 1.084.000 euros para as empresas que foram constituídas e no total já geramos ali 54 postos de trabalho. Refira-se, eu digo, de base tecnológica serão 8 empresas, portanto as outras 11 não são de base tecnológica, mas não deixam de ter interesse para a região e de empregar gente. A par deste trabalho, no âmbito do gabinete também desenvolvemos alguns projetos, alguns para autofinanciamento do gabinete, nomeadamente aquilo que chamamos projetos de formação e de promoção ao empreendedorismo, e outros mais relacionados com a transferência de tecnologia que normalmente são implementados via Vale IDT. Resumidamente, também dizer que temos 10 projetos que foram aprovados no valor de 1.988.000 euros, havendo um investimento total do Politécnico na ordem dos 486.000. Não sei se o Rui quer falar.
Então, bom dia. O meu nome é Rui Paulo, sou representante da empresa RF Digital de Bragança. É uma empresa vocacionada para assistência técnica em radiodifusão e instalação de equipamentos. Tenho como principais clientes a TSF, faço também alguns serviços e trabalhos para o Grupo Renascença e para o Grupo Média Capital. Embora possa parecer estranho, Bragança fica longe e é obrigatório fazer vários quilómetros, mas temos apostado em alguma qualidade e temos tido preferência portanto, desses grupos. Recentemente criei um equipamento que permite o controle remoto de centros emissores. Surgiu a ideia e com o apoio do Instituto Politécnico, com um grande apoio do Instituto Politécnico, essa ideia está agora, tem agora pernas para andar e ficar um pouco mais desenvolvida, porque, embora eu seja aluna do IPB, em simultâneo, é um bocado complicado trabalhar e estudar. Então, conto com o apoio, com todo o apoio do IPB para desenvolver esse equipamento, que será, penso que é inovador e que terá bons resultados no futuro.
Nós pedimos ao Rui para vir connosco, porque era uma das situações que no convite que nos fizeram, que estava aberto, para ser exatamente um dos exemplos das empresas que foram criadas no Instituto. E aqui algumas, como o professor Zeleno falou, nós sobretudo ajudamos também a verificar o plano de negócio, há outras que ainda precisam de desenvolvimento técnico e, portanto, aí o próprio gabinete ajuda quem quer, de facto, desenvolver a ideia, com os docentes no Instituto, ainda a aperfeiçoar essa fase em que é necessário ainda haver desenvolvimento a nível tecnológico. Passaria agora a palavra ao Diretor da Escola Superior Agrária para apresentar só dois ou três projetos.
Sim, sim. Muito bom dia a todos, antes de mais. Bom, a Escola Superior Agrária tem um longo historial de colaboração com empresas e associações de agricultores, muito fortalecido em anos idos por dois programas do Ministério da Agricultura, tanto o PAMAF e o Programa Agros. Programa esse que tinham dotações, portanto, financeiras para a questão de investigação muito forte e que deram, de facto, um impulso muito grande a todo o desenvolvimento de produtos e uma colaboração muito mais estreita, que foi muito fortalecida com esses programas. Neste momento, infelizmente, o programa PRODER tem verbas um pouco menos avultadas na componente de inovação, mas continuamos a ter alguma colaboração também ao nível do PRODER. Temos neste momento 45 projetos, portanto, em execução, um volume financeiro na ordem dos 15 milhões global, dos quais 3 milhões e meio, passa um pouquinho, 3 milhões e meio a componente, portanto, do IPB. Dada a enorme qualificação do corpo docente da escola e o dinamismo que foi criado, o centro de investigação, nós conseguimos, portanto, submeter projetos em várias fontes de financiamento, desde de comunitários, do apoio ao desenvolvimento, um projeto que temos na Guiné-Bissau, mas depois, sobretudo, na IFCT, de facto, a principal fonte de financiamento da investigação, embora, neste caso, a IFCT, como vocês sabem, passa por assim, normalmente não tem associado empresas, o que me parece que poderia ser um caminho a seguir no futuro, e creio que a comunidade, no âmbito do programa de ciência que vai vir aí no próximo quadro comunitário, vai obrigar um pouco o envolvimento nos projetos de empresas associar também à investigação em empresas. Eu creio que aqui haveria algum interesse em fazer isso mesmo no próximo, portanto, quadro IFCT, que viesse obrigar não só a ter instituições, centros de investigação, universidades e politécnicos, mas também obrigar ao envolvimento de algumas empresas. Eu acho que tínhamos todos a ganhar. Como são muitos projetos, vou centrar em dois ou três projetos e projetos que têm efetivamente envolvidas empresas. Um primeiro projeto numa área em que nós temos vários trabalhos de investigação, na área do castanheiro. Há dois anos e meio, surgiu a ideia de submeter um projeto para resolver um problema grave que Portugal tem. Como provavelmente sabem, pelo menos alguns, a castanha, para ser exportada em fresco, é obrigatório fazer uma esterilização, que até há pouco tempo atrás era utilizado um produto químico, prometilometilo, que teve não sei quantos anos exceções de utilização exclusivamente para a fumigação de castanha antes de exportar para os Estados Unidos, Brasil, Canadá, por aí adiante, e que definitivamente foi banido, e, do meu ponto de vista, bem, portanto, da comunidade e de possibilidade de utilização. As empresas ficaram, sem dúvida nenhuma, é um setor importantíssimo, o setor da castanha é um setor, uma perfileira importantíssima, que muito contribui positivamente para as trocas comerciais, e ficaram as empresas um pouco descalças, sem soluções. Surgiu a ideia de submeter este projeto, e é um projeto que se titula Tratamento Alternativo de Conservação de Castanha, e que estamos a testar tanto a irradiação tanto da castanha. O nosso foco é no feixe de eletrões, embora também estamos a experimentar fontes de cobalto. Um projeto que envolve e tem como promotor tanto uma empresa AgroAguiar, que é a terceira empresa, tanto em termos nacionais, portanto, em termos de volume de comercialização de transformação de castanha. É um projeto que neste momento definiu claramente a dose que é necessária para fazer essa mesma esterilização, está definido. Foi definido também já a partir de que doses é que as castanhas começam a ser afetadas em termos de nutricionais ou outros, e portanto o que eu posso dizer aqui de facto é que é uma tecnologia que pode efetivamente vir a funcionar e resolver um problema. Há um interesse muito grande por parte de outros parceiros como Itália, portanto mesmo Espanha, portanto neste projeto. É um projeto que, por exemplo, está ali o professor Manel Heitor, que há dois anos, o ano passado, na FIL, num concurso que houve lá, onde concorreram vários projetos, muitos projetos de politécnicos, universidades portuguesas e espanholas, o projeto foi classificado em terceiro lugar pelo caráter de inovação. Portanto, é um projeto, de facto, que tem tido algum interesse. Um outro projeto tem a ver com este projeto também financiado pelo CREN Inovação, Visovicap. E é um projeto que neste momento tem como promotor portanto, uma empresa, a Vísero Salsicharia Tradicional, e este projeto o que se está a fazer é todo o processo, portanto, ver toda a parte do processo de colocar no mercado um novo produto com base, portanto, em cabrito e cordeiro. Portanto, estão a desenvolver tecnologia de processamento de presunto a partir de animais já com alguma idade e que não têm valor comercial no mercado, e portanto que os agricultores, naturalmente, e as empresas agrícolas não tiravam proveito nenhum, e com este novo processo há uma empresa em Bragança que efetivamente está a desenvolver este produto, um projeto também com algum reconhecimento e com uma empresa já com grande volume neste momento de material a ser processado para apostar no mercado externo, sobretudo no mercado externo.
Este projeto tem muito interesse, vejam porquê. Sobretudo se a gente pensar no mercado muçulmano, onde é que não se pode comer, de facto, carne de porco, e, portanto, isso pode ser aqui uma boa solução para muito daquilo que é a realidade ovina e caprina, e, portanto, para os animais mais idosos que nós temos na nossa região.
Um outro projeto que já foi desenvolvido foi concluído também. Neste momento os consumidores cada vez mais estão atreitos a experimentar coisas novas, e um produto que foi desenvolvido também foi, portanto, enchidos com base em ovino, caprino e porco também, que neste momento ainda é necessário, e portanto um novo produto foi colocado no mercado também com essa empresa Vísero Salsicharia, mas neste caso com mais duas associações de portanto, agricultores. E além desse produto, aquilo que eles chamam a manta de carne, que são algumas peças também de ovinos e caprinos já mais, portanto, antigos e que já sem valor comercial e que fizeram um processo de cura e que, de facto, desenvolveram um novo produto com aceitação no mercado. Foram feitos testes de aceitação e portanto, está no mercado. Na área, e estou mesmo a concluir, na área, portanto, na fileira do mel, o Politécnico de Bragança tem um longo historial também, cobrimos toda a fileira, temos neste momento também 6 projetos em desenvolvimento. Por exemplo, um dos projetos visa a otimização das condições de produção de hidromel. O hidromel é uma bebida a partir, portanto, de mel, também envolve uma empresa. Ao nível do mel, também de realçar, por exemplo, não sendo um projeto, mas é uma atividade importantíssima que o Politécnico desenvolve. Os apicultores, para comercializar a mel, são obrigados a fazer análise de antibióticos. É proibido, portanto, comercializar mel com antibióticos. As abelhas, por vezes, têm que ser tratadas com antibióticos para não morrer, e o único laboratório no país reconhecido para isso é um laboratório da Escola Superior Agrária de Bragança. Não o fazendo em Bragança, tem que o fazer, efetivamente, no estrangeiro. E, portanto, vejam, de facto, a importância, por vezes, só de um laboratório que presta um serviço regular na comercialização. Se nós deixarmos de o fazer, provavelmente o mel ficará por comercializar. E agora passava na fileira de oliveira. Somos claramente a instituição do país com mais... cobrimos toda, efetivamente, toda a fileira, desde a parte de produção à parte de transformação, obtenção de novos produtos, mas aqui eu deixava o engenheiro Branco falar um pouquinho sobre esse aspecto da fileira, o engenheiro Branco que representa a OTAD, com o qual temos muito colaborado.
Muito bom dia a todos. Efetivamente, eu represento a OTAD. A OTAD é uma associação de olivicultores que representa toda a região de Trás-Montes e Alto Douro. Temos cerca de 17 mil associados, diretos e indiretos, 12 cooperativas, 80 lagares, enfim, representamos toda a fileira na região de Trás-Montes e Alto Douro. A nossa ligação, ou aqui, neste caso a ESABA, a IPB, é quase umbilical, e eu diria umbilical porque eles estão presentes em todos os setores de atividade que nós realizamos. E estão presentes num aspecto fundamental, que é a transferência da tecnologia, digamos assim, daquilo que eles fazem internamente para o exterior. Desde logo na produção, começamos pelos chamados campos de treino, onde temos diversos campos de treino que são autênticos laboratórios vivos, que nós demonstramos mostramos aos nossos associados como é que é possível fazer diversos tipos de culturas ou melhorar as suas culturas. Estamos na área da doação, são campos demonstrativos, na área da sanidade, na área da mobilização, mas também até recentemente na área do superintensivo, que é um tema bastante, enfim, sensível para a área de Trás-os-Montes, em que, neste caso, a escola conseguiu criar um autêntico laboratório vivo de intensivo e superintensivo, onde estão a ser obtidos dados, mas também os nossos associados podem avaliar claramente qual é o impacto desse tipo de cultura na nossa região. Isso para nós é extremamente importante, porque em vez de nos basearmos naquilo que são os nossos conceitos, temos o apoio da escola. Ao nível da produção, enfim, existem um conjunto de projetos, todos eles financiados no âmbito do agro e outros, nos quais nós somos parceiros. Ao nível da transformação, digamos assim, diretamente ligada à área dos lagares, o apoio tem sido impressionante ao nível da implementação de métodos de higiene e segurança alimentar, como sabem, é obrigatório hoje em dia, e houve uma evolução muito grande que foi feita, quer ao nível do processo produtivo interno, quer ao nível hoje em dia do maior problema, que é os resíduos, quer a montante, quer a jusante. E nesse aspecto temos diversos projetos também de investigação, nomeadamente na área do tratamento e da compostagem, que é uma área bastante interessante, e temos colaborado. Bem, no final da fileira, digamos assim, na produção, quer na azeitona, quer no azeite, então a nossa colaboração ainda é mais longa, porque tem sido feita nos últimos anos a caracterização físico-química quer do azeite de Trás-os-Montes, neste momento está a ser feita também a do azeite do Douro. Isso permite-nos, por exemplo, ter os cadernos de especificações desses produtos de denominação de origem protegida devidamente, enfim, realizados com uma base científica e depois transportados para o exterior. E ao nível da azeitona também, é um trabalho que não existe a nível nacional e que eu saiba mesmo em termos europeus não é muito conhecido, um trabalho feito diretamente ao nível da azeitona de mesa, e neste momento é um trabalho que já está bastante desenvolvido, nomeadamente num aspecto importante, quer ao nível do azeite, quer ao nível da azeitona, que é a caracterização dos antioxidantes. Hoje em dia a questão da saúde está claramente ligada a esta fileira do azeite e da azeitona, e o trabalho que tem sido feito na escola já tem sido reconhecido nomeadamente internacionalmente. Ainda recentemente tivemos a visita de jornalistas brasileiros, porque o trabalho que está a ser feito, sendo um trabalho orientado, digamos assim, para essa caracterização, é também um trabalho do ponto de vista comercial muito importante, porque acaba por demonstrar a potencialidade desse mesmo produto. E também ao nível da inovação, o professor Albino teve a oportunidade de mostrar ali muito rapidamente, ao nível da inovação dos novos produtos. Essa também é um problema, desde logo, por exemplo, para a caracterização das monovarietais, que é um campo a desenvolver, mas também por novos produtos, como pastas, como azeitona lilofizada, enfim, produtos que podem hoje em dia ter perfeitamente o seu transporte para a fileira comercial, e que permitem ganhar, digamos assim, alguma mais-valia à fileira também do ponto de vista produtivo. Isto materializa-se diretamente aos nossos associados, alguns deles são acompanhados diretamente. Faltou-me aqui um projeto que eu acho que é importante, também é praticamente único a nível europeu, que temos neste momento um estudo de um projeto de sequestro de carbono diretamente no olival, que é um tema que está muito em cima da mesa e que está a ser realizado já neste momento um estudo concreto e efetivo, que já tem 3 anos e que estão os resultados a ser demonstrados. É muito importante para esta fileira, tendo em conta os desenvolvimentos que neste momento existem ao nível do olival e principalmente em termos agrícolas daquilo que é considerado a importância do sequestro de carbono. Isto depois materializa-se em projetos concretos, isto é, nós somos parceiros em projetos ao nível do PRODER, nomeadamente uma rede temática de informação que irá permitir ligar todos os produtores em torno deste tipo de informação, para que todos possam obter este tipo de informação, em projetos ao nível do POCTEP, transfronteiriço, em que promovemos em conjunto, digamos, e divulgamos as características organoléticas e a forma como deve ser provado o azeite, isto é, criando cultura, mas também ao nível da escola, por exemplo, fazendo uma coisa que não existe em Portugal, que é a caracterização genética das nossas cultivares, que não existe neste momento e está a ser iniciada também no âmbito desse projeto. Temos também projetos ao nível da cooperação, enfim, como disse no início, nós não somos bem só um parceiro, temos uma relação quase umbilical do ponto de vista da fileira em Trás-os-Montes. Se não existisse, neste caso, esta relação com a escola, certamente nós estaríamos alguns anos atrasados em relação ao que é hoje em dia esta fileira. Por isso é uma relação bastante profícua e bastante importante, porque nota-se claramente a transferência de tecnologia para a nossa fileira.
Professor Albano, o Geral Branco só se esqueceu-se de mencionar Trás-os-Montes, neste momento, está a ganhar sucessivamente prémios entre os melhores azeites do mundo, não é?
Muito rapidamente, a Escola de Tecnologia de Gestão faz decidir a sua investigação na área das engenharias e tecnologias, onde temos 58 doutorados, para além dos outros 8 que são das áreas das ciências empresariais. Nos últimos 3 anos estamos envolvidos em cerca de 24 projetos com financiamentos diversos, incluindo financiamento privado, no total 19 milhões de euros de financiamento, dos quais cerca de 2 milhões e meio são financiamentos diretamente para o Instituto Politécnico de Bragança. Só para realçar três áreas em que temos uma forte colaboração com empresas nacionais, algumas mais regionais e outras de âmbito nacional. Portanto, na área dos materiais avançados, temos desenvolvido uma série de esforços no sentido de criar adesivos, portanto, colas para a indústria do calçado e também para a indústria alimentar. Portanto, há uma série de normas europeias que mudaram a forma como essas colas são feitas e temos feito alguma investigação que tem originado parcerias muito boas com empresas como a Kiaia, para o calçado e Calaf, portanto, são indústrias líderes na produção de materiais para calçado e na criação também de calçado. Na área da resistência de materiais, temos vindo a desenvolver uma série de esforços também no sentido de procurar materiais com alta resistência ao fogo. Houve normas, inclusive europeias, que foram alteradas por projetos que foram desenvolvidos na nossa escola. Estes projetos começaram com financiamentos da FCT, portanto, eram projetos de investigação, mas com o tempo foram passando para a indústria e neste momento temos um projeto com a Barbô para a criação de uma tinta de proteção de materiais metálicos em caso de incêndio, portanto, tintas intumescentes, e estamos também agora a desenvolver esforços para criar produtos lamelados com de madeira da nossa região, com o castanheiro, o freixo e o carvalho, e quer-se também que essas madeiras sejam resistentes também ao fogo. Vamos fazer esse estudo também num projeto financiado pelo CREN e com a empresa Lentec. Na área do telecontrolo e das comunicações, a escola também tem feito uma série de trabalhos com a Câmara Municipal de Bragança, por exemplo. Fizemos todo o sistema para telecontrolo das estações de abastecimento de água nas várias aldeias da Câmara. Foi também feito no IPB o anteprojeto para a rede comunitária da Terra Quente. E estamos agora a desenvolver um produto com a Associação de Produtores de Mel Trás-os-Montes para proteção do roubo das colmeias. Tem sido uma temática que ultimamente se tem falado muito, em que os apicultores são roubados. Portanto, as colmeias têm um valor substancial, 100 tal euros cada colmeia, e há apicultores que têm milhares de colmeias, portanto, é muito dinheiro que está em jogo, e estamos a desenvolver então o sistema de detecção de roubo e aviso remoto de movimentação para que eles possam ficar mais protegidos.
Obrigada.
Só mesmo acabar um minuto, só para dizer o seguinte, e gostava de mostrar, nós mostramos aqui sobretudo projetos de investigação aplicada, e isso não impede que o bombeiro do Pódio Diego Bragança estar situado entre os melhores a nível do ranking que tem sido falado, que é um ranking que avalia as instituições de investigação do espaço da Iberoamérica. Normalmente são avaliados cinco indicadores. Naturalmente, no valor absoluto, as instituições maiores e quem fica à frente é naturalmente a Universidade de São Paulo e a Universidade do México. Mas depois, quando nós refinamos e a análise é feita também em função da dimensão da instituição, portanto, como disse, são cinco indicadores, eu vou citar três, que são aqueles onde é que, por exemplo, neste caso, o Instituto Politécnico Bragança é um instituto com a maior percentagem de publicações em revistas de prestígio, isto entre os politécnicos a nível nacional, mas também, digamos, é a instituição portuguesa aqui já entre todas as universidades e politécnicos do país com o maior impacto normalizado, ou seja, em termos médios, os trabalhos do IPB são 40% mais vezes citados do que as demais instituições do espaço da Iberoamérica. E naquilo que é considerada a taxa de excelência, também, digamos, ficamos destacados em primeiro lugar também entre todas as instituições politécnicas e universitárias do país. Isto que são indicadores, naturalmente, neste caso, dos cinco, estes três têm em conta a dimensão da instituição. E, portanto, com isto só quisemos mostrar uma coisa, que é possível fazer investigação aplicada e estar nos lugares cimeiros quando se analisa a qualidade da investigação produzida. Muito obrigado e pedimos desculpa por o tempo que ultrapassamos, mas quisemos mostrar um bocadinho da nossa realidade.
Muito obrigada. Foi, de facto, muito importante termos-nos apercebido da excelência da ligação da Universidade ao empreendedorismo no nosso país e passava de imediato a palavra aos senhores deputados.
Queria agradecer antes mais a presença dos senhores em representação do Instituto Politécnico de Bragança e agradecer também mais uma vez a oportunidade que nos foi dada pela senhora deputada relatora e pela oportunidade de presenciar esta apresentação, mostrando aquilo que de bom que estão a fazer em prol de Trás-os-Montes, que é uma região que por quem tenho muito carinho, por os transmontanos, que são sempre empreendedores, e os senhores são a primeira prova, precisamente, deste espírito do que é ser, se é que são mesmo, pelo menos converteram-se transmontanos. Eu gostava que nos dessem conta, primeiro, em termos deste trabalho que estão a desenvolver, qual é? Eu fui-me apercebendo que trouxeram um exemplar, precisamente, de prova viva de que estão a promover o empreendedorismo junto, precisamente, dos vossos alunos. Agora, digam-me só, são a partir dos alunos que fazem o seu percurso académico junto do Instituto ou quem vier fora do Instituto também tem apoio em termos de empreendedorismo e de lançamento das suas ideias? Portanto, se estão abertos também a apoiar quem vem de fora do Instituto? E de fora da região também, eles estão condicionados só à região, propriamente dita. Gostaria também, eu vi que havia algum trabalho de colaboração com, vi ali com referências à Catalunha também e algumas empresas estrangeiras, portanto, a nível de internacionalização, qual é também a componente que tem e se tem tido exemplos dessa participação e qual tem sido o sucesso? E também ao nível de, referiram que têm laboratórios associados, gostaria também que me dessem, falassem um pouco se há ou não algum tipo de colaboração com o outro lado, os laboratórios do Estado. Obrigada. Estado.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Michel Seifer, do CDSP.
Obrigado, Sra. Relatora, Srs. Deputados, caros convidados, gostava de cumprimentá-los a todos, naturalmente, em nome do CDS, agradecer a apresentação que aqui fizeram e dizer-lhes que eu julgo que a aposta nas áreas científicas que tenham impacto local e que tenham uma presença no setor empresarial local é uma grande mais-valia do ensino politécnico, pelo menos na sua concepção. E quando às vezes vemos algum afastamento desta filosofia, mas eu com algum agrado que vejo que no Politécnico de Bragança isso não acontece e que se mantém esta filosofia também na área da, não só do ensino, mas na área da investigação e do empreendedorismo, porque me parece que isso às vezes tem sido esquecido em alguns institutos politécnicos e até possivelmente por isso se vê as boas posições do Politécnico de Bragança nos rankings que aqui foram referidos. Gostava também de lhes dizer que a ligação com o mundo empresarial e com o empreendedorismo parece um passo muito importante do sistema científico, porque quer no que diz respeito à procura de outros tipos de financiamento, que não os públicos e os europeus, quer no que diz respeito à procura de novos caminhos e de novas áreas nos quais queremos desenvolver a investigação, a ligação com o mundo empresarial e, de alguma maneira, a criação de projetos empresariais no seio das instituições de ensino superior tem dado bons resultados noutros sítios no país também. E o que eu lhes queria perguntar, não sei se o disseram ou se me passou ao lado, mas pelo menos não tomei nota disso, se no âmbito do vosso gabinete de apoio ao empreendedorismo e no âmbito da criação de empresas no seio do Politécnico, se poderiam aprofundar, no pouquíssimo tempo que ainda temos, como é que isso se processa, nomeadamente se o Politécnico entra com algum capital social, se fornece espaços, apoio logístico, etc., porque temos conhecido algumas realidades de outros pontos do país. Eu julgo que isto é um passo importante no desenvolvimento científico nacional e gostava de ver como é que se faz isto em Bragança. Muito obrigado.
Muito obrigada. Antes de passar a palavra, também gostava de deixar algumas questões. Eu acho que ficou bem patente que a investigação aplicada pode ser uma fonte de dinamização do tecido social e empresarial local, quando feita do modo como acabaram de nos apresentar. Também ficou bem patente a questão da internacionalização e da inovação ligada ao empreendedorismo, porque eu acho que esta questão é uma questão de desenvolvimento central, não só diversificando a ciência pelo contacto com projetos internacionais. Gostava de saber, a este nível, se têm no Instituto Politécnico do Minho investigadores que venham de outros países fazer as suas investigações no Minho, através de programas como Erasmus ou outros. Portanto, era uma das questões que eu gostava de saber. E se também os vossos investigadores, neste intercâmbio, vão para outras universidades, no sentido de reforçar esta troca que hoje em dia é mais que evidente, e aliás a própria Estratégia 2020 aponta esta área da ligação da ciência, da inovação, ao empreendedorismo como um dos objetivos que deve vir a ser alcançado por todos os países da UE até 2020. Outra questão que eu gostava de colocar, nós sabemos hoje, e tem vindo à luz do dia as questões de grande dificuldade financeira que as universidades estão a atravessar, e também os projetos, dado que esta renegociação do CREN introduziu eventualmente algum desaceleramento aos projetos que estão em curso. Eu gostava de saber se isso está a acontecer com os vossos projetos, se já estão a ser afetados por esta reorganização do CREN, ou se não estão, se se prevê que venham a estar, porque dependendo do momento de desenvolvimento dos projetos, pode ter-se dado o caso destes projetos ainda não terem sido afetados, porque as candidaturas já estavam lançadas, mas poderem vir a ser afetados, porque as novas candidaturas podem e estão, como sabemos, a ser retardadas. Portanto, eram estas duas questões que eu gostaria de vos colocar. E que estratégia, já agora, que estamos a falar de inovação, eu acho que também é este o campo ideal para nós, através da inovação, tentarmos procurar soluções inovadoras para estas dificuldades financeiras, porque obviamente que a questão financeira é muito importante ao nível do desenvolvimento dos projetos, mas não é única. E em momentos de crise temos como que um apelo, somos levados a desenvolver nos projetos outras competências que garantam a sustentabilidade, que vão inclusivamente para além das questões financeiras de cura, reforçando as questões da sustentabilidade e do retorno que os próprios projetos poderão introduzir, poderão imprimir a partir de um certo momento. Portanto, gostava também de vos ouvir falar relativamente a esta questão. E assim sendo, passava a palavra ao Sr. Presidente e a quem entender.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Depois irei para passar a palavra ao professor Zé Adriano também, porque muitas questões foram ligadas ao Gabinete do Empreendedorismo. Nós aqui, sobretudo, neste momento, estamos a centrar a nossa ação nos alunos do Instituto, quer no apoio que damos, ou atuais alunos, ou ex-alunos, até porque é dada uma formação que é transversal. Todos os alunos do Instituto, neste momento, têm formação, inclusive na área da saúde, na área das ciências da educação, têm formação também na área do empreendedorismo. E depois os cursos vão evoluindo, naturalmente, depois vai havendo um crivo, digamos, nessa própria evolução, porque depois cada vez mais os programas vão sendo exigentes para os alunos terem formação nessa área. O apoio que nós poderemos vir a dar, naturalmente, às pessoas que não são do Instituto, elas encontram-no na própria ligação que fazem, digamos, à instituição. A Associação dos Agricultores não faz parte do Gabinete de Empreendedorismo, mas isso não impede que haja uma ligação, que foi um dos exemplos que aqui tivemos, uma ligação grande que o Instituto tem. Nós vamos trabalhar isso em duas áreas. Uma é no Brigantia Ecopark, como se percebeu que está a ser instalado e, portanto, que irá ser também ele próprio aqui um alvo para a criação de empresas, e outro em Mirandela, onde é que existe um ninho de empresas que nós, que juntamente com a Câmara, nos propusemos revitalizar, e portanto onde é que existem espaços disponíveis e onde é que existe também, o Girobanco depois quiser falar também sobre isso, onde é que existe já um projeto que está a ser apresentado para que o Instituto possa, de certa maneira, ficar também a orientar a evolução desse próprio ninho de empresas. Passaria depois então a palavra ao Gesareno, ao professor Albino.
Relativamente a... Eu tomei nota aqui de duas questões. A primeira já foi um bocado respondida pelo professor João Sobrinho. Nós, em princípio, este apoio que damos são alunos da instituição. Digamos que nós encaramos este processo como sendo um processo de valor acrescentado para os nossos alunos, a montante do processo formativo. Portanto, alunos do IPB, independentemente de serem da região ou não. Temos casos de empresas que estamos neste momento, estamos a acabar de ajudar a instalar uma empresa que provavelmente vai para o para o parque da Incubo, que é o parque tecnológico de Arcos de Valvez, portanto, uma empresa de produção na área da microprodução biológica. Portanto, alunos do Instituto Politécnico, sim, de fora da região, sim, alunos fora da região, nem por isso, porque nós temos de ter consciência também que não podemos fazer concorrência desleal às empresas que estão no terreno e que fazem esse tipo de serviço. Portanto, a ideia é um serviço de valor acrescentado para os nossos alunos. Depois, temos dado apoio, mas é no âmbito de um projeto mais alargado em que estamos envolvidos, que é a Rede Empreendedouro. Neste momento, a CCRN, portanto, nomeadamente à cabeça, com o apoio do Politécnico, da UTAD, do Núcleo Empresarial da Região de Bragança, com o NERBIR e com mais as instituições, os institutos de emprego da região, constituiu-se uma rede de apoio ao fomento ao empreendedorismo na região do Douro. E, portanto, aí sim, portanto, digamos que nós estamos na retaguarda dessa rede. Portanto, é sabido agora, há uma tendência muito grande, no caso da CIME Douro, está-se a constituir um gabinete de empreendedorismo junto da CIME e, portanto, a CIME vai atender às necessidades do empreendedorismo na região e nós vamos estar na retaguarda a formar as pessoas que vão atender. Portanto, em primeira instância, as pessoas dirigem-se às câmaras, à CIME, neste caso, no Douro. E depois nós estaremos na retaguarda a dar o apoio. O objetivo central, neste momento, é muito direcionado para o nosso público. Depois, como é que se processa o empreendedorismo? Portanto, o empreendedorismo, digamos que temos duas vertentes. Uma mais na área da promoção, a cultura empreendedora, e outra mais na área do terreno da constituição de empresas. Daí, aquele modelo, voltava ao modelo dos 5 Fs. O primeiro, a formação. Nós, no âmbito do Polo Empreende, que é um programa de formação transversal a todos os politécnicos e que também congrega um concurso de ideias, nós damos, às quartas-feiras, para todos os alunos finalistas, damos módulos de formação na área da constituição de negócios, desenho de negócios, marketing, estudos de mercado, e fundamentalmente direcionados para as pessoas até que nem são da área da economia e da gestão, porque esses provavelmente já não precisarão. Depois, tentamos fomentar também, não só a captação de projetos de empresas, como é o caso do projeto que foi apresentado à RF Digital, mas também tentamos motivar alunos nossos a desenvolverem projetos de investigação que tenham a possibilidade de, mais tarde, digamos, terminarem como empresa. Lembro-me, por exemplo, de um projeto que nós lançamos com um aluno finalista de Engenharia Mecânica e outro de Engenharia Eletrotécnica, que era a constituição de camas eletromecânicas para hospitais. E, portanto, nesse sentido, constituiu-se um Vale IDT, e, portanto, o projeto está no terreno. Depois, é o que disse, portanto, é a fase da formatação, ajudamos os alunos no plano de negócios, temos uma incubadora, um espaço pequeno, nada que se semelhe ao que vai ser obrigante até a Ecoparque, nem muito menos ao caso que, de facto, partilha da opinião que são espaços que valia a pena dinamizar de outra forma. Mas, pronto, temos um pequeno espaço de incubação, onde os alunos podem usufruir de um pequeno gabinete durante o período de um ano, dois anos, e pronto, e a partir daí constituímos a empresa e ajudámos-los na formalização e no financiamento, dentro inclusivamente, só para terminar, ajudamos os alunos também a fazer candidaturas a financiamento, ao PRODER, ao CREN, somos nós que ajudamos a fazer as candidaturas, e numa fase posterior damos mentoring, portanto, acompanhamos os alunos, mesmo após eles estarem no terreno, continuam a ter no nosso gabinete uma referência e a nos visitar quando têm dúvidas.
Eu julgo que, quando falamos de empreendedorismo, é necessário não esquecer um empreendedorismo de base que continua a existir, felizmente, na nossa região, que é o empreendedorismo agrícola. Este empreendedorismo que nós vemos aqui é mais localizado para a inovação, no entanto, do ponto de vista do empreendedorismo agrícola, nós somos uma região extremamente forte. E eu posso dizê-lo, sem qualquer problema, que grande parte dos empreendedores jovens, neste momento, da nossa região, são oriundos desta escola. Porque são jovens que tiraram a sua formação, têm a sua ligação territorial e hoje em dia reformularam as suas explorações agrícolas, noutros casos compraram as suas explorações agrícolas e que neste caso não estou, como é evidente, a limitar-me à questão da olivicultura, é lógico, a nossa região é uma região biodiversa que tem diversas fileiras produtivas
e julgo que é importante avaliar, por exemplo, o impacto que isso hoje tem na qualidade da agricultura que é produzida em Trás-os-Montes. Grande parte das empresas com alguma dimensão agrícolas e grande parte das empresas agrícolas neste momento com alguma capacidade de produção são ou têm quadros que foram oriundos desta escola ou têm, ou alguns deles, enfim, são mesmo eles próprios que lançaram. Isso é um aspecto que é preciso ter em conta, porque, enfim, o empreendedorismo agrícola é feito no espaço livre, naquilo que temos. Nessa perspectiva também é importante entender que existe depois uma fileira complementar, que é a fileira dos subprodutos, a fileira, enfim, essa tal fileira que não se reside apenas no território, reside fora dele próprio. E então aí, já em tempos nós tivemos e temos um projeto que seria criar um centro tecnológico que teve eventualmente uma evolução. Não podemos andar a criar estruturas, sempre estruturas. A verdade é que existindo uma capacidade instalada que existe neste momento do ponto de vista tecnológico na escola, né, neste caso na ESAB, e existindo outras capacidades instaladas, é importante é começar a garantir espaços para que as pessoas que querem empreender possam dar. E é nesse sentido que surge o que falou o professor Sobrinho, que era a tentativa de pegar nos antigos CACES, neste momento chamam-se CACES, eram ninhos de empresas, grande parte deles da rede do IFP, que estão pura e simplesmente abandonados e que não têm tido uma vertente de apoio ao empreendedorismo base. Tem sido mais, muitas das vezes, apoio ao empreendedorismo, não de inovação, mas principalmente até da área comercial. Isso, o objetivo era, desde logo, acolher essas empresas que são inovadoras na fileira. Eu recordo, por exemplo, há áreas com muita inovação neste momento, como, por exemplo, a apicultura, onde desde, enfim, a produção de pólenes a outras áreas que são produções muito interessantes e até mais retributivas que o próprio mel, propriamente dito, do ponto de vista base. Mas também, por exemplo, em Mirandela há uma escola superior onde existe um curso que é o único a nível nacional, que é um curso de jogos de computador, em que, para incubar uma empresa destas, pouco mais basta que uma sala e, digamos, e a capacidade de acolher os alunos. Nesse sentido, o CAS, neste caso de Mirandela, que tem áreas para a indústria semi-pesada, está encostado uma zona industrial que será protocolada, que tem um protocolo já de privilégio, digamos, de transferência, e tem essa capacidade, por exemplo, pode ser um projeto extremamente importante a curto prazo para promover esse empreendedorismo, repito, o empreendedorismo complementar, neste caso a fileira agrícola, mas que também é muito importante neste momento para o desenvolvimento da inovação nesta fileira.
Eu, se me for permitido, então iria completar aqui algumas questões que ficaram eventualmente por responder. Uma das questões tem a ver com a internacionalização que falou. Parte destes projetos tem colaboração de instituições estrangeiras. Por exemplo, o primeiro projeto que apresentei do tratamento alternativo das castanhas tem uma colaboração aqui com o ITN. Não são parceiros, são colaboradores, mas o ITN tinha o equipamento quer do cobalto, quer do feixe de eletrões, não funcionava. Acabou por ser o meu docente que está a fazer doutoramento, que acabou por pôr a fonte de cobalto em funcionamento, mas não conseguiu a questão do feixe de eletrões, e foi uma empresa que colabora connosco da Polónia que veio acabar por ajudar a que esse equipamento estivesse funcional. Assim como o projeto das carnes tem colaboração com colegas de Saragossa, com o qual alguns docentes da escola muito colaboram ao longo do tempo, até porque um dos docentes fez doutoramento lá, já estou a responder também a outra das questões colocada por seu deputado. Dos nossos docentes têm feito naturalmente doutoramento no estrangeiro, e outros têm-no feito em várias universidades, portanto, do país. E isso é importante para nós, porque quer a formação base, quer a formação ao nível do doutoramento muito diversificada, dá-nos pontos de contacto em muitos sítios. E, de facto, temos essa mais-valia com pessoas que fizeram doutoramento nos Estados Unidos e que tem havido, por exemplo, temos um projeto a nível também das abelhas, que envolve como colaborador, portanto, um colega dos Estados Unidos que ainda há pouco tempo esteve em Bragança. Portanto, porquê? Porque a pessoa fez doutoramento, portanto, nessa mesma universidade. Temos também vários alunos de doutoramento de outros países. Eu próprio tenho uma aluna espanhola, embora depois se lhe criou um bocadinho de dificuldades na bolsa, na obtenção de bolsa, por não ser de nacionalidade portuguesa. Por vezes é difícil de ultrapassar isso com a questão da morada, que tem de ter morada oficial cá, mas acabou por se resolver nessa fase. Mas temos vários estudantes do México, por aí adiante, e temos vários alunos pós-doc, alunos ou já pessoas até com bastante mais idade que têm vindo fazer pós-docs Trás-os-Montes, não é Bragança, ou Politécnico de Bragança, da Turquia, portanto, e outros. colegas do Brasil, muitos porque eles têm a figura do doutoramento do sanduíche, então passam uma temporada, como nós temos muitos protocolos com universidades federais brasileiras e temos uma mobilidade grande de estudantes, temos vários docentes brasileiros, portanto, que estão ligados, são docentes, e que vêm fazer uma parte também do doutoramento do sanduíche, portanto, também lá a Bragança. Vamos iniciar agora uma colaboração mais próxima com Angola também, está previsto, e protocolo na última visita que teve lá o presidente do Politécnico do Kwanza Sul, com vários docentes que irão fazer mestrado na primeira fase lá. O facto do Politécnico de Bragança, dos outros politécnicos, não poderem conceder o grau de doutor, que é mau naquilo que foi a evolução do meu ponto de vista, e que não é a questão da Universidade do Politécnico, não estamos a falar disso, estamos a falar de condições objetivas. Há condições objetivas para, numa determinada área, porque há projetos, porque há centros de investigação, porque há não sei o quê, deveria ser possibilitado a essa área conceder o grau de doutor, que era uma mais-valia enorme por ter estudantes de doutoramento a ajudar. Mesmo sem isso, nós temos, e temos vários alunos com bolsas da IFCT a fazer doutoramento, só que são alunos de doutoramento da Universidade Técnica de Lisboa, tenho cá vários, da Universidade do Minho, do Porto, por aí adiante, enfim, onde pagam as propinas, mas onde fazem o trabalho todo em Bragança. É mau, deveríamos poder ultrapassar um bocadinho esta questão. Uma das questões que colocou a senhora deputada, já agora, tem a ver com a questão do que foi esta reestruturação e isto. A principal dificuldade que quem trata com estes projetos, e é muito difícil, tem a ver, sobretudo, já não tanto na FCT, na FCT trabalha-se relativamente bem, portanto, não houve alteração de regras e trabalha-se relativamente bem com a questão dos recapitulativos e tudo isso. No caso do PRODERI, no caso do CREN, às vezes quase apetece, de facto, desistir, porque é de tal maneira burocrático, implicam com coisinhas de cêntimos, aquilo é de facto difícil de trabalhar, e aquilo que mais difícil neste momento está é o atraso, por vezes imenso, em alguns projetos, na análise dos recapitulativos. E quando estamos a falar de projetos grandes, como um projeto que temos com a AOTAD, um projeto com muito dinheiro, e quando demoram a ver os recapitulativos 6 meses, e só depois disso é que nos novamente transferem dinheiro, quando não há dinheiros, como acontece com os projetos europeus, que dão um adiantamento, em Portugal isso não se faz, nem no CREN, não sei o quê, só com uma garantia bancária ou com outras coisas, e neste momento é quase impossível, e portanto as instituições têm que avançar com dinheiro, não é fácil na conjuntura em que estamos. Mas vai-se avançando. O pior é quando depois se chegam os primeiros recapitulativos e demoramos 6 meses, 1 ano. Por exemplo, o último do CREN, de um projeto que eu tenho no CREN, está lá não sei quanto tempo, porque uma das funcionárias que estava com o processo está de baixa. E, portanto, não há mais ninguém para pegar no processo. É complicado, assim.
Senhor deputado, temos... Eu só queria referir uma proposta que... sobretudo numa questão já de estratégia, porque já foi falado, a mim parece-me que era importante, e já há experiências nesses países, e penso que esta comissão podia-se debruçar um bocadinho sobre isso. E existe know-how e não custa muito dinheiro. Era importante criar em Portugal centros de investigação aplicada. Ou seja, nós temos, de facto, os centros de investigação, que são financiados pela FCT. Nós conseguimos ainda, de certa maneira, com sucesso, fintar a questão da investigação mais pura e conseguir fazer projetos de investigação aplicada. Mas há experiências muito interessantes. Podemos ver, por exemplo, o caso da Finlândia, onde é que as zonas mais periféricas da Finlândia conseguiram um grande desenvolvimento tecnológico, exatamente pelo apoio que os politécnicos da Finlândia conseguiram dar à criação de centros de investigação aplicada, e o mesmo existe na Alemanha. Aliás, a nível do CSISP, nós começamos a trabalhar neste sentido, tínhamos já uma equipa formada pelo professor José Encarnação, da Alemanha, pelo presidente dos politécnicos alemães, da Finlândia, e a filosofia era sobretudo esta, que é... Esses centros vão ser centros que são avaliados e financiados pela capacidade de envolvimento com o meio, portanto, pelo número de projetos que conseguem gerar com a comunidade em que se inserem. Pois podia-se discutir qual é o financiamento, tipicamente na Alemanha e na Finlândia, é 1/3 desse financiamento que tem que ser suportado pela empresa, 1/3 é, digamos, orçamento que é dado pelo próprio Estado, portanto, aqui existe a componente do Estado, e 1/3 é orçamento competitivo, que a instituição de ensino superior e a empresa conseguem arranjar através de financiamento, nomeadamente financiamento comunitário. E, portanto, eu penso que em Portugal era possível, não é preciso criar infraestruturas para isto, é preciso só fazer funcionar as instituições em consórcio e, de facto, ajudar a dar esse empurrão. E, portanto, nós podíamos criar um centro de investigação aplicado em Portugal por áreas temáticas, onde é que diversos politécnicos, também universidades, porque não, podem, de facto, envolver para conseguir conectar toda a capacidade neste momento que existe e pô-la depois ao dispor do tecido empresarial. Como eu refiro, não é preciso grande investimento financeiro nisso, e eu penso que esta comissão podia dar uma ajuda, digamos, ajudando também a que o estudo prossiga, que se consiga fazer esse estudo e que se consiga, de facto, implementar, desviando, porventura, parte do dinheiro da FCT, isto podia ser feito também pela FCT, mas parte do dinheiro da FCT para a implementação deste tipo de projetos que, neste momento, são cruciais para o próprio país.
Muito obrigada pelas informações, foram muitas, agora vamos ter algum tempo depois, quando tivermos que ouvir, nomeadamente eu própria, a audição para fazer o relatório. Portanto, há aqui, de facto, muita informação, muitas pistas, inclusivamente, que podem ser tidas em linha de conta para evoluirmos de uma forma muito consistente neste dossiê, no sentido de perceber que ele é importante, eu acho que já todos percebemos, é importante para o desenvolvimento do nosso país, e há que perceber também quais são as estratégias, algumas delas foram aqui apontadas, para que este dossiê não quebre ao nível da velocidade que vinha adquirindo, porque esta, de facto, é uma área estratégica que reforça a coesão social, reforça o empreendedorismo e projeta Portugal através dos locais mais recônditos no mundo, ao nível internacional. Portanto, muito obrigada. Queria agradecer mais uma vez todas as informações e sei que se deslocaram de Bragança para aqui, não é fácil, mas foi muito importante para nós e, portanto, muito obrigada por terem vindo.